Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a terceira parte do Plug 700 na sua rádio Dois Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa de hoje, o Plug 700 número 182. E continuamos a ler as dúvidas que vocês ouvintes nos mandaram para o info@radioeldorado.com.br. Ouvintes bem avisados, né? Porque todos eles colocaram no campo assunto o nome do programa, né, Peludinho?
Nem todos, vai. Às vezes todos. Eu tenho que adivinhar.
Às vezes você dá uma adivinhada, a gente fala, ah, esse aqui não pôs, mas deve ser ouvinte. Deve então ser a gente ouvinte. Arrisca dar uma abridinha no e-mail, né? Mas não abuse disso não, porque o mais provável é que você seja descartado sumariamente, ou seja, confundido com o spam, seja descartado sem que o seu e-mail seja aberto, se você não colocar no campo assunto o nome do programa, tá? O Plug 700. Bom, vamos continuar então.
É, agora, o...
Quem? Quem?
A Anne Marli.
Anne Marli.
Anne Marli. Ela diz o seguinte, num programa antigo, vocês falaram...
Spyware.
Que tem anti-spyware, que na verdade é um spyware, né?
Ah, sim.
Agora, ela acha que o Janjão tá com esse maldito spyware.
O Janjão é o computador dela. É o nome, assim, do fofinho, do computador do fofinho, dela. Certo. Tá certo, o Janjão.
Lá no curso onde eu dou aula, tem na
Janjão, sala... Janjão dos... quem? É o nome daquele elefante, não é?
Não é. É um personagem de desenho animado, mas não é um elefante.
Não é o elefante, né?
É, bom, depois eu lembro.
Tá certo.
Aí, bom, lá na sala dos professores, lá onde eu dou aula, tem um computador lerdo, mas assim, que chama Lesma, é o nome dele.
Normal.
Inclusive está lá, quando fala, qual é o título do, do Drive C? Lesma.
Lesma.
Agora, na realidade...
Ela acha que o Janjão está com esse maldito spyware.
É, mas aí aparece uma janela, agora atenção, Tarcísio, você está com uma cópia aí, não está?
Estou.
Leia com cuidado, tem um texto que diz em inglês, you're making your computer... Tem uma hora que ela sublinhou, porque uma hora a palavra unauthorized aparece com Z e outra hora com S.
Certo.
Isso é muito suspeito.
Porque na verdade ele está dizendo, olha... não só é suspeito, como é com certeza um arquivo, ou melhor, uma mensagem falsa. Tá? É uma mensagem falsa. Na realidade, é um chamariz.
Diz, olha, clica aqui... para você remover esse espião, quando na realidade ele é o espião.
Na hora que você clica, você estando conectado à internet, vai ser remetido a um site, e nesse site provavelmente haverá algum script mal intencionado que vai acabar instalando o spyware ou um adware qualquer no seu computador. Um malware, né? Quer dizer, algum arquivo...
Marvado.
Algum programa marvado, tá certo?
Ou seja, Marli sabe
então,
que você tem que
não
fazer.
Faça isso, e atenção, o fato... do seu computador já ficar insistindo em apresentar essa mensagem, já significa que existe vamos dizer assim, uma espécie de pré-spyware instalada aí, né? Então aí...
Existe uma semente que mesmo você eliminando o fruto, a semente germina de novo.
Ela vai ficar te enchendo. Um dia, sem querer, você estando distraída, você acaba clicando na tua mensagem.
Ou teu cunhado, porque cunhado não é parente, é destino, né? Sempre tem um cunhado que aperta o botão que não deveria ter apertado, né?
Tá bom, então, Anne, faz o seguinte. Instale um spyware desses que a gente sabe que são realmente honestos, né? Então, por exemplo, pegue o Spybot.
Ou AdAware.
O Ad-Aware, que é da LavaSoft. O primeiro, eu não lembro exatamente onde você pode baixar o Spybot. Mas com certeza, se você entrar no Google e escrever Spybot...
Depois S-P-Y-B-O-T?
Isso, seguido da palavra download, você será remetida com certeza a algum site a partir do qual você vai fazer o download do Spybot. Preferindo, você pode, no lugar do Spybot, entrar no www.lavasoft.com e puxar dali o AdAware.
Cuidado, puxa a versão gratuita, porque como usuário ou pessoa física, você tem direito a usar a versão gratuita. A versão paga é apenas para pessoas jurídicas.
É isso aí. O Michael, que mora lá em Itaquera, pelo ID,
Isso é Zona Leste, né? Extremo Oriente, né?
Extremo Oriente, exatamente. Certo. Extremo Oriente paulista, né? Paulistano. É o seguinte, ele disse que está criando um site no Google Pages e está interessado em colocar um link do Google igual ao do site da gente, www.intermatica.org.
Nossa, né? Você está no fundo do poço, Miquel, porque usar o nosso site...
Está se espelhando na gente, está
terrível. Nosso site como exemplo, você está no fundo do
poço. Não que a gente não tenha competência para fazer um site melhor, a gente até tem, o problema é que a gente não tem tempo para mexer nele, né? Bom, de qualquer forma, o que ele quer fazer? Ele quer colocar um contador de acessos, né, como tem no nosso site, e quer colocar também aquele código HTML que permite fazer a busca a partir do Google dentro do próprio site, como existe no nosso site também. Agora, ele diz assim, que copiou o tal do código HTML do Google, E ele ficou em frente ao título da página.
É, que você colou no lugar errado.
É, você colou no lugar errado.
Micael, vou te dar um conselho. Você faz o seguinte, você vai na página, quando você tiver, obviamente, com o Composer, você está compondo a página, né? Você está com software para criar a página. Então você vai no ponto da página, onde você quer que seja, que apareça o tal campo de busca do Google, escreve, sei lá, x, um monte de x.
Isso, só para marcar bem,
pra
bem
marcar
o local.
Bem,
né?
O local. Aí o que você faz? Você clica naquela opção que dá para ver não a página com aspecto editado, mas ver os códigos que estão por trás da página.
Isto.
Aí nesse momento, nos códigos, tem uma hora que vai aparecer o x,
um monte
x,
de x.
Então aquele lugar, você substitui aquele x pelo código HTML que você copiou do Google, ou seja, aquele
Exato.
Lugar onde você vai acabar
Exato.
Colocando.
Aí ele vai ficar no lugar adequado. Agora, com relação ao contador, né, o tal do contador de acesso, não encontrei em site nenhum.
Diz ele, né?
É estranho, né, porque os contadores de acesso, eles são relativamente fartos na internet. São relativamente fáceis de achar por aí. Né, como um serviço que acaba sendo prestado não localmente no seu site, mas remotamente. Né, normalmente Sim. esses contadores são alguns códigos que remetem a um serviço externo, não é isso, Pelo Luiz?
Exatamente.
E aí eles fazem a contagem devolvem o valor do número de visitas.
No caso do nosso site, o contador de acesso é do próprio hospedeiro, do próprio cara que hospeda,
isso.
que hospeda o site. Você deve hospedar seu site em algum lugar, provavelmente quem hospeda deve ter esse serviço disponível.
Agora,
né?
Veja assim, se você procurar no próprio Google termos em inglês, talvez você ache algumas referências do tipo
hit counter.
Visit count pages,
hit counter.
Hit counters, counter, enfim, coisas desse nível ou desse teor, provavelmente você vai ter algum retorno sobre algum site a partir do qual vocês podem baixar esses contadores.
Aliás, Tarcísio, me faz um favor. Quando a gente terminar o programa aqui, você me lembra, por favor, de mudar o número do cartão de crédito com o nosso provedor?
Ah, senão ele
Porque
vai sair do ar outra vez.
Nós vamos sair do ar por falta de pagamento.
Tá certo. Por
e nós já saímos do ar.
Já não seria a primeira vez, né, Perlúcio?
Por tá bom. Isso para ver quanto tempo a gente tem à disposição. Né? É uma coisa assim meio trágica. Aqui nós temos o Paulo Donizete. Que ele está com um problema. É o seguinte, um belo dia ele instalou um software lá, um emulador de sistemas operacionais.
Tá.
E na instalação tinha opção que era desabilitar o AutoRun. O que é AutoRun? É aquele softwarezinho, aquela mensagenzinha que você põe no começo de um CD. Quer dizer, na realidade, não necessariamente. É aquela possibilidade de, ao colocar um CD no driver...
Ele já entrar rodando.
Ele já entrar rodando, uhum. Exatamente. Então ele desabilitou o AutoRun. Depois ele desabilitou aquele tal software. Só que agora eu não consigo mais abrir nenhum CD ou DVD automaticamente. Quando eu coloco no drive e fecho, nada acontece.
Ele tem que reabilitar o AutoRun.
Tem que reabilitar. Como é que faz para reabilitar o AutoRun?
O problema da desabilitação e a reabilitação desse AutoRun é que me parece que a mensagem ela tem um teor meio estranho. Se não me engano... Você deve clicar com o botão direito do mouse no drive correspondente, na letra do drive correspondente ao seu leitor de CD. Né? Então, por exemplo, você abre lá o Windows Explorer, vai ter lá o drive E, por exemplo, como sendo a letra que identifica o seu leitor de CD, o seu leitor de DVD, enfim. o drive que você quer reabilitar essa função AutoRun. Clica com o botão direito, vai em propriedades. E aí, se não for aí, tem um outro caminho que já eu explico. Mas aí você deve procurar uma mensagem referente nesse propriedades a notificação de inserção do CD, uma coisa assim. Tem que deixar habilitado.
Daquelas traduções maravilhosas.
São aquelas traduções terríveis, porque a gente acaba não achando exatamente por isso, porque ele está mal traduzido. Mas é alguma coisa a ver com isso, com notificar ou notificação de inserção do CD, uma coisa desse nível. Tá? Se não for por esse caminho, o caminho é você entrar no painel de controle do Windows e aí procurar os dispositivos gerenciadores dos drives de CD. Tá? Por aí.
Por aí, procurar a coisa por aí, tá certo.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
Uma variedade enorme de notebooks, desktops, os diferenciados computadores MIDI e Game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais laser, Pocket PC, impressoras térmicas. Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos da Semptoshiba.
Pois é, você fingir que é japonês é fácil. O difícil é oferecer a garantia, a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Agora, Tarcísio, nós temos aqui uma dúvida bastante, bastante interessante do Carlos Alberto. Eu não estava achando porque a assinatura dele foi parar do outro lado. Ele tentou usar o Outlook para mandar e receber e-mails sozinhos pelo Gmail. Ele tentou usar o Outlook, mas sem resultado, porque ele acusa uma mensagem de erro. O grande problema é que o Carlos Alberto é deficiente visual. Então ele não consegue mover o mouse, por exemplo, mover o cursor exatamente onde deveria fazer. Ele quer uma orientação sobre como usar e-mail, o Gmail, no caso de ser um deficiente visual. Que tipo de operacionalizações ele deveria fazer? Acho que o Moacir poderia responder isso, né?
Eu acredito que seria o nosso ouvinte mais habilitado para isso, né? Porque, bom, então especificamente, resumindo o problema, estou aqui iniciando o Windows para a gente tentar dar uma checada numa coisa.
Você me deu
um
susto agora.
Então, mas resumindo o problema, Pierluigi, ele quer usar o Gmail.
Certo.
E o Gmail, ele basicamente, ele não consegue ir usando o cursor do mouse, porque ele não, obviamente não vem.
E depois o Gmail entra com uma cara meio esquisita. Você já notou que o Gmail às vezes entra duas vezes? Quando você demora muito, ele fala, vou entrar com a configuração HTML comum.
Sim.
E aí esse, o deficiente visual com o DOSVox, consegue operacionalizar esse. Agora, ele só entra assim quando está dando pepino. Eu não sei se existe uma maneira do Gmail entrar sistematicamente assim dessa maneira, ou seja, com esse outro aspecto.
Bom, de qualquer forma, não há dúvida que o Moacir seria a pessoa mais adequada para poder tentar elucidar esse problema aí para o nosso ouvinte.
Agora, nós temos aqui uma outra dúvida do Rodrigo River.
Faz tempo que o Rodrigo River não mandava
pois
nada
é,
para gente,
pois é.
Né?
Ele diz, eu estou com um problema com o modem HSP56MR56K onboard da placa-mãe ECS. Então, para começar, é um modem discado, né? De internet discada.
Sim, é um modem para... Enfim, é um modem, né? Quer dizer, que pode mesmo ser usado, inclusive, para acessar algum provedor via conexão discada.
Está dando erro 677... às vezes, e quando a conexão não passa de 33.6 kbps, às vezes conecta até 14.4 kbps. Será que esse modem é muito ruim e devo trocar por outro? O que devo fazer? Qual é a melhor marca de modem?
Rodrigo, 667 é uma coisa muito específica, viu, Rodrigo? Você precisaria tentar procurar aí no manual do seu modem, ou no algum site da internet que tem aí o fabricante do seu modem, para verificar o que vem a ser exatamente esse erro, esse código de erro 667, que às vezes é uma coisa absolutamente a ver só com esse modelo e esse fabricante.
Agora, o fato da conexão ser muito lenta, às vezes conecta apenas em 14.4, veja bem, Rodrigo, pode ser que seja o modem. Mas pode ser que seja conexão mesmo, né? Pode ser que a tua linha telefônica não esteja com a qualidade de transmissão de dados que permite uma conexão mais rápida, né? Então, provavelmente é isso. Achou alguma coisa aí, Tarcísio, no teu computador?
Estamos procurando. Já a gente volta, né? Com o resultado. Na realidade, eu queria lembrar exatamente, pelo Id, qual é o nome que o Windows dá àquela história do CD, né? Da certificação de notificação, alguma coisa que provavelmente foi mal traduzida, né? Mas vamos achar já.
Agora, ele tem o nosso amigo Mario Yamamoto, ele tem um problema bastante sério, mas é bastante longo, é uma coisa que provavelmente a gente só vai conseguir resolver no próximo programa. Quando você faz um download, normalmente aparece uma janela com três opções: Open, Save ou Cancel, tá certo? Ou seja, certo. Você pode abrir o programa no computador, pode salvá-lo no seu disco rígido ou cancelar, esquecer isso daí. E diz que há algum tempo, no notebook dele, aparece só o Save ou Cancel. Simplesmente, só essas duas palavras. O Open já não aparece mais. Ele quer saber o que está acontecendo. Bom, eu não tenho a menor ideia. Você tem alguma ideia a respeito disso?
Espera aí. Tradução aí do problema dele. Especificamente, ele recebia arquivos de qualquer tipo.
Open, Save ou Cancel. Agora, de repente,
isso no Outlook. Aí na hora que ele recebia, ele podia abrir o arquivo, salvar ou simplesmente cancelar, ignorar a existência daquele arquivo, não abrir nem salvar.
Né? Agora ele simplesmente abre o save ou cancela. Simplesmente. Eu acho que a gente pode fazer uma coisa.
Eu acredito que, de alguma forma, por algum motivo, são arquivos de o quê? De fotografia?
Não, arquivos,
qualquer arquivo.
Qualquer arquivo.
Acho que a reinstalação do Outlook, né?
Uhum.
Provavelmente vai reconhecer, vai resolver o problema, porque o que deve ter sido perdido foi o link entre o software, no caso o Outlook, e os programas e a possibilidade de abrir automaticamente os arquivos que chegam através de algum programa específico, né? Esse link, essa associação que o Windows faz, por exemplo, com um arquivo no formato doc
o
programa Word,
ou
arquivo PDF, um Acrobat Reader, coisas desse tipo, esse tipo de associação perdeu-se no Outlook e por isso a opção Open não aparece mais, né? Aparece só a opção Save ou Cancel. Então eu acredito que se você reinstalar o Outlook aí, você vai conseguir recuperar essa associação. Rapidamente, o detalhe, eu descobri se você realmente, lá no caso da execução automática de CD, se você estiver utilizando o Windows XP, eu lembrei aqui, clicando-se com o botão direito do mouse realmente na unidade referente ao CD, abre-se uma janela, nesse menu você escolhe o item propriedades, e na janela referente a propriedades há uma aba, uma orelhinha que está escrito ali, execução automática. Então é ali que você gerencia o que você quer que seja executado ou não automaticamente quando for inserido um CD no seu computador.
E assim que restabelece.
Isso.
Bom, agora vamos encerrar porque já estouramos o nosso tempo e aguardamos vocês a semana que vem no próximo programa. Até
logo,
Tarcísio.
Obrigado a todos, obrigado a vocês ouvintes que nos mandaram aí os seus e-mails, vocês que ficaram essa última uma hora aí nos aturando, vamos dizer assim. Esperamos que vocês nos aturem pelas próximas horas, nos próximos Plug 700. Até lá.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.